DW. Jornal da Manhã.
Saúda-vos António Cascais nesta sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. São estes os temas em destaque neste Jornal da Manhã. Ministro moçambicano da Justiça congratula-se com a decisão do Governo da África do Sul de extraditar Manuel Chang para o seu país de origem. Joaquim Veríssimo afirma que a Justiça de Moçambique está bem preparada para julgar este caso.
Nós sabemos que a Procuradoria e outras instituições, desde do princípio, cuidaram com propriedade esta questão das dívidas ocultas. Mesmo o Governo sempre se posicionou perante esta situação.
Outros temas. No Malawi, o presidente Mutharika terá sido reeleito para um segundo e último mandato de 5 anos. E na União Europeia, o Parlamento, que resultar das eleições que decorrem até domingo, terá de se debruçar rapidamente sobre o novo quadro orçamental. O governo de Moçambique disse que a extradição do antigo ministro das Finanças, a contas com a justiça moçambicana, no caso das dívidas ocultas, é expectativa do povo moçambicano. O governo justifica a posição, afirmando que Manuel Chang lesou os moçambicanos. Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O ministro da Justiça de Moçambique, Joaquim Veríssimo, disse que a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, a Moçambique, representa a vontade do povo.
Porque esperemos que ele colabore ou continue a colaborar no sentido de poder ser equacionada a justiça face aos fatos que forem organizados em sede de um devido processo legal.
O governo de Moçambique, segundo ainda Joaquim Veríssimo, em entrevista à Rádio Moçambique, defendeu que o deputado Manuel Chang fosse julgado na sua terra natal.
Pelas razões sobejamente conhecidas, sendo uma aquela que visa fundamentalmente proteger os interesses mais nobres do povo moçambicano, mais lesado, e por conseguinte tem todo o interesse julgar aquele que realmente criou prejuízo ao seu erário público.
O pronunciamento do ministro da Justiça de Moçambique não agradou alguns cidadãos moçambicanos que se mostraram decepcionados com a extradição de Manuel Chang.
Olha, as relações diplomáticas entre Moçambique e Estados Unidos da América não irão melhorar e a África do Sul, mais uma vez, terá que justificar perante a comunidade internacional. É preciso recordar que a África do Sul, apesar de ser signatária do Tribunal Penal Internacional, também deixou al-Bashir escapar e teve repercussão. Depois que a Procuradoria, como dizia, que não tinha instrumentos, vamos ver agora com o regresso de Chang se vai ter.
Porque nós temos a plena consciência que o nosso sistema judicial não tem capacidade de julgar esse caso.
O analista político e advogado Job Fazenda é da opinião que Manuel Chang enfrenta duas justiças, a moçambicana e a dos Estados Unidos da América, explica como.
A única coisa que vai acontecer, Manuel Chang estando em Moçambique, é que o julgamento vai acontecer à revelia, porque ele não é o único réu no processo, tem outros réus. E sendo condenado, ele nunca poderá passar por um outro Estado que tenha acordos de extradição com os Estados Unidos ou até ir para os Estados Unidos.
O ministro Joaquim Veríssimo, em entrevista à Rádio Moçambique, fez questão de recordar que a justiça moçambicana é soberana e saberá lidar com este processo.
E nós sabemos que a Procuradoria e outras instituições, desde do princípio, cuidaram com propriedade esta questão das dívidas ocultas. Mesmo o governo sempre se posicionou perante esta situação.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
E hoje escolhemos a seguinte pergunta do dia. O sistema judicial de Moçambique, de facto, tem capacidade e dispõe de independência suficiente para julgar Manuel Chang, como afirma o ministro moçambicano da Justiça? E o Guilherme Correia da Silva já está aqui no estúdio. Guilherme, já há respostas ou nem por isso?
Olá, bom dia. Muitos comentários no Facebook. Basílio Mbazo diz que, sinceramente, não tem capacidade, pois, como comenta este internauta, em Moçambique não existe aquilo que chamamos de separação de poderes, até porque o Sr. Manuel Chang ainda é deputado da Assembleia da República e ainda é imune, escreve Basílio Mbazo. E Celestino da Mota Júnior pergunta: a que povo é que o ministro se refere? Porque os moçambicanos não. Estas palavras significam um insulto para nós, comenta Celestino da Mota Júnior. São apenas duas das mensagens que já recebemos, António.
Como dizia, já há muitos comentários, mas nós somos insaciáveis. Queremos mais.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, os dois jornalistas moçambicanos, cuja detenção gerou contestação internacional no início deste ano, foram ontem presentes a tribunal, mas a sessão de instrução em que iam participar foi adiada. Os dois jornalistas da rádio comunitária de Nakeje e Macomia, uma das capitais distritais de Cabo Delgado, retratavam as consequências dos ataques de grupos armados na província no início do ano, quando foram detidos. A diligência está a ser acompanhada por observadores e organizações internacionais de defesa de liberdade de imprensa. Em São Tomé e Príncipe, o presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, acusou na quinta-feira 3 juízes conselheiros de subversão e usurpação de competências por se reunirem à revelia em conferência para decidirem sobre um recurso respeitante à cervejaria Rosema, que foi devolvida ao empresário angolano Melo Xavier em abril do ano passado. O presidente do Tribunal Constitucional pede ainda a todos os órgãos de soberania para não acatarem as decisões que os três juízes em questão venham a tomar. Cabo Verde tem um total de 388 alambiques para produção de grog, com mais de um quarto concentrados no concelho da Ribeira Grande de Santo Antão, segundo dados ontem publicados pela Inspeção-Geral das Atividades Económicas. A inspeção informou ainda que o processo de selagem dos alambiques em todas as unidades de produção do país inicia no dia 1 de junho. O consumo de droga de má qualidade tem causado várias mortes no arquipélago e deixado muita gente incapacitada por serem adicionadas matérias-primas nocivas à saúde, provocando também a desvalorização da bebida.
DW África. Deutsche Welle.
No Malawi, o presidente em exercício, Peter Mutharika, lidera a contagem dos votos das presidenciais realizadas na terça-feira passada. Segundo as previsões divulgadas na quinta-feira, Mutharika, que lidera o Partido Democrático Progressista, DPP, e luta por um segundo e último mandato de 5 anos, vai à frente com mais de 40% dos votos. O líder da oposição, Lazarus Chakwera, segue-se em segundo lugar com 35,4%, enquanto que o vice-presidente Saulos Chilima se fica pelos 18%, de acordo com os resultados parciais. Mutharika, de 78 anos, prometeu durante a campanha melhorar a escassa infraestrutura viária e energética do Malawi, mas seu governo tem sido perseguido por vários casos notórios de corrupção e nepotismo. Na quarta-feira, o rival Chakwera alertou para supostas tentativas de fraude na contagem, dizendo que o seu partido do Congresso do Malawi, MCP, estava a realizar a sua própria contagem, que mostrava que ele estava à frente. Note-se que a divulgação dos resultados finais estava prevista para o dia de ontem, mas foi adiada pela Comissão Nacional Eleitoral. Segundo a correspondente da DW no Malawi, Miriam Kaliza, a Comissão Eleitoral não disse ainda quando será divulgado o resultado final das eleições presidenciais, que se realizaram simultaneamente com as parlamentares e regionais. Palavras da correspondente da DW África. O ambiente está ainda calmo. As pessoas aguardam com calma a divulgação dos resultados oficiais por parte da Comissão Eleitoral. É certo que o processo de contagem está a durar mais tempo do que previsto. A contagem ainda decorre. Perguntamos ainda a Miriam Kaliza se as pessoas na capital de Lilongwe e noutras partes do Malawi têm medo de confrontos pós-eleitorais. Eis a sua resposta. Há pessoas que estão com algum medo de violência depois da publicação dos resultados oficiais. A campanha foi renhida e sucederam-se acusações mútuas por parte dos diferentes candidatos. Há, portanto, algum medo de que os adeptos dos candidatos derrotados não queiram aceitar o resultado oficial. O Malawi, país do sudeste de África, tem cerca de 6,8 milhões de eleitores, sendo que mais de metade são jovens com menos de 35 anos. Nas presidenciais, o Malawi tem um sistema tipo o vencedor leva tudo. Em 2014, Mutharika ganhou com apenas 36% dos votos.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Jornal da Manhã, 24 de maio de 2019. Na campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, o dinheiro teve um papel secundário. Mas o Parlamento, que resultar destas eleições europeias, que decorrem até domingo, terá de se debruçar rapidamente sobre o novo quadro orçamental da União Europeia para 2021 a 2027. Não vai ser fácil encontrar um acordo entre os países ricos do oeste e norte da União Europeia e os que necessitam de apoios no sul e no leste. Cristina Kripal com mais informação.
Fala-se frequentemente de um conflito entre o Norte e o Sul na União Europeia ou de uma divisão em países ricos do Ocidente e os que nada têm no Leste. Yanis Emmanouilidis, especialista da União Europeia do Grupo de Reflexão Centro de Política Europeia, considera a situação mais complicada.
Há conflitos que envolvem Estados do Norte e do Sul, mas há também divisões dentro dos Estados-membros. Há que ter cuidado para não ser simplista.
A batalha pelo orçamento começará após as eleições e as linhas divisórias são bastante visíveis, como já suspeitava o comissário responsável pelo orçamento e pelos recursos humanos, o alemão Günther Oettinger, quando apresentou o seu plano no ano passado.
Há países que exigem cortes nas despesas. Há outros que se opõem veementemente a quaisquer cortes no orçamento agrícola.
Oettinger tem de financiar tarefas crescentes como a proteção das fronteiras e a defesa, numa altura em que a Grã-Bretanha deixará de ser um contribuinte líquido quando abandonar a UE, provavelmente em 2021. O Brexit vai representar um déficit de receitas anuais de 10 mil milhões de euros. A proposta de Oettinger de compensar o buraco com o aumento das contribuições dos pagadores líquidos choca com a resistência dos governos em questão. Do outro lado da trincheira encontram-se os beneficiários, como a Polónia, a Hungria e a Grécia. Rejeitam cortes e exigem mais fundos e mais solidariedade. Segundo os analistas, a capacidade da UE para conciliar os interesses sofreu muito nos últimos anos com a crise da dívida e a crise migratória. Os ressentimentos permitiram o ressurgir de uma extrema-direita em muitos países europeus que se pensava ter definitivamente passado à história. Karel Leno, diretor do Centro de Estudos Europeus em Bruxelas, disse à DW.
A atratividade dos populistas de direita está, em alguns casos, ligada à grande diferença entre ricos e pobres. Podemos certamente ver isso na Itália, vemo-lo na Grécia e em Chipre, um pouco menos em Espanha. Os populistas de direita são certamente bem-sucedidos nos Estados do Sul.
Com algumas ressalvas, como apontam outros investigadores, em Portugal, por exemplo, a extrema-direita não tem qualquer significado político, pelo menos por enquanto. Seja como for, uma divisão entre os países que compõem a UE só pode ser prejudicial ao projeto comum. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, avisa:
se a Europa quiser um bom futuro, tem de respirar com os dois pulmões.
Cristina Kripal, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a União Europeia, onde na maior parte dos Estados-membros decorre o último dia oficial de campanha para o Parlamento, antes das eleições do próximo domingo, dia 26, e na sequência das quais são eleitos 751 deputados ao Parlamento Europeu para a legislatura 2019-2021. a 2024. A Holanda e o Reino Unido foram, na quinta-feira, os primeiros Estados-membros a irem a eleições, seguindo-se hoje a Irlanda e a República Checa, onde o voto se prolonga por 2 dias. Letónia, Malta e Eslováquia votam no sábado e todos os outros Estados-membros, incluindo a Alemanha e Portugal, escolheram domingo para a ida às urnas. Na Holanda, o Partido Social-Democrata PVDA conseguirá o maior número de cadeiras para o Parlamento Europeu, seguido pelo Liberal VVD e o Democrata Cristão CDA, enquanto a extrema-direita deverá continuar com 4 assentos, como na atual composição, segundo uma pesquisa à boca da urna. No Quênia, o Tribunal Superior divulga hoje uma decisão sobre a descriminalização das relações homossexuais no país, anúncio que esteve anteriormente previsto para 22 de fevereiro. Em discussão está a inconstitucionalidade dos artigos do Código Penal que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo, defendida por organizações de defesa dos homossexuais, que apresentam um recurso junto do Tribunal em 2016. Um artigo do Código Penal queniano prevê uma pena de até 14 anos para esta prática, enquanto outro artigo prevê 5 anos de cadeia por práticas ditas indecentes entre homens. Na República Centro-Africana, o presidente Faustin Archange Touadéra proclamou 3 dias de luto por mais de 50 pessoas mortas nesta semana num massacre atribuído a um grupo armado chamado 3R. Os assassinatos, inclusive de uma freira franco-espanhola de 77 anos, ocorreram na terça-feira em pequenas localidades no Noroeste, perto da fronteira com o Chad. Na Índia, os resultados finais das eleições indianas confirmaram nesta sexta-feira a contundente vitória do Partido Nacionalista Hindu, do primeiro-ministro Narendra Modi, que conseguiu a maioria absoluta com pelo menos 288 de 542 cadeiras. Com uma participação que superou 60% na média, a estimativa é que cerca de 600 milhões de indianos depositaram seus votos nas urnas para escolher os legisladores do Parlamento.
DW, Espaço do Ouvinte.
O sistema judicial moçambicano tem capacidade para julgar Manuel Chang? Guilherme Correia da Silva, o que é que os usuários dizem?
Recebemos mais mensagens na página da DW no Facebook. Hélio Renussal comenta que o sistema judiciário de Moçambique não tem capacidade e nem independência capaz de julgar o arguido como Manuel Chang. Por isso é que quase 90% dos moçambicanos têm o desejo que o julgamento deste arguido fosse nos Estados Unidos, onde há independência nos órgãos da justiça, mas Chang em Moçambique só verão teatros de justiça para enganar o povo, comenta Hélio Renussal. Fred Surtinho Mocavel faz uma pergunta. Povo, que povo? Este internauta pede para que se pare de escamotear a verdade invocando o nome do povo. Há um povo, sim, interessado em julgar Chang em Moçambique. Não é originalmente um moçambicano, é, no entanto, um certo punhado de gente que desde o começo usou o nome do povo e a bandeira para alcançar os seus objetivos obscuros. Esses, sim, o querem julgar aqui em Moçambique. Adulai Candé diz que o sistema judicial moçambicano tinha dantes capacidade, mas agora não, porque o poder político não permitirá ao poder judicial fazer o seu papel enquanto órgão independente, pois nunca dispõe de meios necessários. Lafu Baldé comenta que, na teoria, tem capacidade, porque tem um tribunal, mas na prática torna-se muito difícil, porque, como diz este internauta, lobo não come lobo e é difícil ter um juiz independente decidir com a sua consciência. Vai haver pressão. Julgar um autodirigente como Manuel Chang não é nada fácil, escreve Lafu Baldé. Já Munguambe escreve no Facebook que, para que possamos confiar na justiça moçambicana, esta é a chance de o judiciário mostrar que pode fazer a diferença.
Lobo não come lobo. Gostei dessa. Ponto final nesta emissão da DW África de sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. Continuação de uma boa sexta-feira, deseja António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Bom dia!